Voltamos a apresentar Revista Justiça.
Estamos de volta às 9h46.
Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
Um direito imobiliário em que vamos conhecer o livro Questões Recorrentes da Vida em Condomínio. Vamos conversar com o autor dessa obra, o advogado especialista em direito condominial, direito imobiliário, Rodrigo Carpati. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos que estamos ouvindo agora.
Doutor Rodrigo, o senhor milita nessa área do direito condominial já há quanto tempo?
Então, Sérgio, eu milito desde os 17 anos, desde 95, iniciei como gestor condominial ao lado do meu pai, que tem uma administradora, e depois, com a formação em direito, me formei meados de 2000 e depois fui atuar a partir de 2003, 2004 como advogado.
E como foi a inspiração desse livro, que vejo aqui, busca enfrentar as principais questões do dia a dia dos síndicos, gestores e advogados, buscando responder às dúvidas que às vezes não são encontradas facilmente na doutrina?
Então, Sérgio, eu cresci acompanhando a trajetória do meu pai, que também tinha algumas obras, e é difícil e árdua a tarefa da gestão condominial, do síndico enfrentar os seus problemas. Nós temos poucos artigos no Código Civil para que ele deslinde aí, responda a todas as questões do dia a dia do síndico. Também tive muita dificuldade no início, porque ou você busca uma doutrina, muitas vezes estática, ou você busca uma jurisprudência que muitas vezes também ela é esparsa. Então, o dia a dia do síndico, ele carece de não só obras, de orientações que se encaixem no dia a dia e não só teóricas. É impressionante a quantidade de nuances, de situações no dia a dia da gestão condominial. E nesse sentido, eu sempre busquei, primeiro escrevendo artigos, depois fazendo um repertório desses artigos, depois trabalhando em cima das questões faltantes, e essa obra é resultado aí de, com certeza, mais de 10 anos de inspiração e de busca de material para orientar o síndico na prática, para que possa servir de auxílio na prática com as questões que ele vai realmente enfrentar.
O livro está dividido em três partes. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco de cada parte. Para começar, a parte 1, a origem e os conceitos especiais. O que, que podemos destacar para o nosso ouvinte, principalmente esses que cuidam dos condomínios?
Então, é importante que inicialmente se entenda que o condomínio ele tem uma concepção jurídica diferenciada. E muitos gestores não sabem. Às vezes a gente pega aí pessoas gerindo associações, achando que estão gerindo condomínios. Nós temos tipos de condomínios, nós temos tipos de situações dentro desses condomínios, e depois nós temos as figuras que fazem parte desses condomínios, que algumas vezes têm direitos e obrigações, e algumas vezes não têm direitos, por exemplo, o inquilino, que pode votar, não pode. Então, eu busquei esclarecer primeiro as questões estruturais da gestão condominial. Também nessa primeira parte eu trato da hierarquia das leis. Eu trago o que prepondera, é a convenção, é o regimento, é a Constituição, são as leis esparsas, para que o gestor, o morador, o advogado entenda qual o cenário que se situa esse condomínio, e sem essa base dificilmente ele vai conseguir realizar uma gestão positiva ou entender a problemática dos condomínios.
Já na parte 2, temos as rotinas condominiais, inclusive já vejo aqui que está bem atualizado. O senhor trata até da assembleia virtual?
Trato da assembleia virtual. Então, eu trago essas questões que são importantes, que fazem parte do dia a dia e que dificilmente se encontra aí de forma tão específica e tão prática na vida do condomínio. Então, a questão inerente às assembleias virtuais. Hoje é uma realidade o síndico pode ou não pode realizar uma assembleia virtual. Como ele vai fazer essa assembleia virtual? Quais são as questões pontuais para essa assembleia virtual? Quais são as possibilidades de anulação? O que, que ele tem que, aonde ele tem que trabalhar, tanto o síndico quanto o advogado, para que ele não incorra em nulidades para depois ter uma assembleia cancelada. E outras questões pontuais que são tratadas, como as funções do zelador também, a casa do zelador, ela pode ser locada, não pode. Então, busquei entrar em problemas que realmente afligem a vida do síndico, do gestor e do advogado e que dificilmente se encontram aí à disposição dessas pessoas para resolver essas situações.
Estamos conversando com o Dr. Rodrigo Carpati, ele que é autor do livro Questões Recorrentes da Vida em Condomínio. Entre os itens aqui desta parte 2, um que chama atenção também, por exemplo, é sobre o circuito fechado de televisão CFTV. Muitos moradores condôminos acham que qualquer um pode ter acesso às imagens, pode rever os acontecimentos, mas não é bem assim, né, doutor Rodrigo?
Não, com certeza não. Nós temos aí, muitas vezes, eu outro dia me deparei com uma situação onde uma síndica falou, a gente disponibiliza a imagem de todas as câmeras para todos os condôminos. Então, isso acaba gerando, primeiro que uma quebra de privacidade. A finalidade dessas câmeras não é com que as pessoas controlem umas às outras, e sim trazer segurança para o âmbito condominial. Inclusive, se uma autoridade policial solicitar essas imagens, também precisa ser feita de forma formal, assim como a justiça. Então, essas imagens são protegidas nos termos da lei, e se uma imagem for divulgada de forma inapropriada, isso pode gerar, inclusive, consequências do âmbito não só civil, quanto penal, exposição vexatória. Nós temos casos conhecidos na jurisprudência, onde, por exemplo, uma pessoa teve exposta imagens e acabou perdendo o seu emprego, porque a imagem foi parar na empresa que ela trabalhava. Então, é o condomínio que liberou a imagem de forma inapropriada, injustificada, também responde nessas situações. E trago também um repertório de jurisprudência para que as pessoas entendam como os tribunais têm se comportado diante dessas situações.
Outro ponto interessante, obras nos apartamentos. Durante esta pandemia, muita gente passou a ficar mais tempo dentro de casa e as obras continuavam. Até tivemos demandas judiciais quanto a esse barulho, doutor Rodrigo.
Inúmeras, Sérgio. Impressionante a quantidade de demandas. Porque o que no passado as pessoas saíam pela manhã para trabalhar, as crianças iam para a escola, os pais iam aos seus trabalhos, isso foi revertido em grande parte da sociedade para um trabalho home office, para uma escola que fica dentro de casa também, e é difícil conciliar com aquele morador que também tem o direito de realizar obras. Então o síndico fica numa situação antagônica, numa situação muito complicada, porque ele não pode proibir a obra e ele não pode, ele tem que resolver a situação do condomínio. Então, os condomínios residenciais passaram a ser locais onde as pessoas moram e trabalham ao mesmo tempo. Então, a situação ela mudou um pouco e, para isso, a gente necessita de ajustes dentro dessas convenções do regimento para buscar novamente um equilíbrio e uma harmonia na vida condominial.
Na parte 3, temos as questões práticas, doutor Rodrigo. O que, que o senhor pode destacar entre tantas dicas interessantes?
Então, eu entro em questões mais pontuais, em questões do dia a dia. Eu busco sempre, Sérgio, trazer aquilo que eu vivenciei como advogado condominial, como gestor condominial, para que o condomínio possa ter essas situações de base. Os problemas, como dito no título, são recorrentes, mas as respostas nem sempre estão à disposição. Então, eu busquei transformar aquelas situações que foram passadas aí no meu dia a dia em questões. Eu acoplei a parte da doutrina e a parte dos julgados e dê embasamento jurídico para questões práticas do dia a dia do gestor, do síndico, do advogado, para que sirva de norte, para que as pessoas possam aproveitar essa minha experiência e ajudar e auxiliar no dia a dia da vida dela.
O senhor tem aqui um tópico, como evitar assaltos em condomínios, como isso pode ser evitado?
Legal, essa é uma questão muito prática de gestão. Eu trago algumas situações, lembro do ensinamento de um hoje então coronel da polícia, que dizia que os condomínios, que o bandido, ele normalmente, ele é um bandido eventual. Então ele acorda de manhã e vai buscar uma oportunidade. Que 90% desses assaltos dentro de condomínios ocorrem por bandidos oportunistas. Então ele vai chegar nos condomínios que estiverem menos desguarnecidos. E daí eu entro nas questões do dia a dia. Como guarnecer um condomínio? Através de treinamento do pessoal, logicamente, isso é imprescindível. A barreira física também é imprescindível, então o meliante vai buscar onde tiver menos dificuldade e, com certeza, o trabalho em conjunto também dos moradores e frequentadores do prédio. É um tripé para que a segurança do condomínio possa trazer aí o objetivo desejado e entre também em algumas outras nuances, especificidades para aumentar a segurança dos prédios.
E o STJ e a legalidade da locação por aplicativos nos condomínios. Como está esta questão que gera muita reclamação, vários debates sobre o tema?
Essa é uma questão muito prática, muito atual. Nós não temos ainda uma resposta. O STJ tem um recurso pendente de julgamento, que já teve um voto. Esse voto foi suspenso e ele foi favorável a questão das locações por aplicativos, e eu defendo aí, através de um vazamento jurídico, que na questão da locação por aplicativo, ela não é proibida num condomínio, desde que a convenção não traga nenhum óbice e não interfira na rotina desse condomínio. E muitas vezes no condomínio residencial existe sim um desvio de finalidade, porque esses aplicativos, eles acabam se equiparando a hotéis com uma rotatividade muito grande. Então, é importante entender toda a situação fática que eu trago no livro, trago o voto do ministro no sentido contrário ao que eu defendo e depois busco aí um equilíbrio para que na prática os condomínios consigam deslindar, resolver essas situações.
Muito bem, conversamos na Rádio Justiça com o Dr. Rodrigo Carpati, advogado especialista em direito condominial e direito imobiliário, falando sobre o livro de autoria dele, Questões Recorrentes da Vida em Condomínio, pela editora Boni Juris. Dr. Rodrigo, muito obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez e até uma próxima ocasião.
Eu que agradeço, muito obrigado, Sérgio, um abraço a todos os ouvintes.